Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
O barro e a parede, atirei-me para te ver. Quem me dera ser só olhos para fechar-te nos meus sonhos e não ter de adormecer. Entre o barro e a parede, julguei a distância curta. Atirei-me à tua boca, beijei o estalo da mão louca. Quem me dera ser só escuta. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Entre o barro e a parede, tropeçaste à minha frente. Segurei-te nos meus braços, quem me dera mil abraços. Ser só corpo sem ser gente. Entre tu e eu a esperança, a querer secar-me a sede. Quem me dera ser só boca, saciar-me numa gota. Entre o barro e a parede, entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Fernando Fernandes, ou FF, como é conhecido no meio artístico, que editou recentemente o álbum de estreia do seu projeto Safra, que resgata memórias do fado, das marchas e de outras músicas populares, para além de arranjos orquestrais que parecem ter sido resgatados aos tempos áureos dos dias da rádio. Em Safra, Fernando Fernandes canta Hermínia Silva, transforma um samba de Paulinho da Viola em morna e canta-o em dueto com a cabo-verdiana Lura e recebe ainda um blues transmontano de Dulce Pontes. Durante esta hora, Fernando Fernandes guia-nos por este universo bucólico, inocente e saudosista. Fernandes, FF, como usualmente és conhecido. Safra é um projeto em que é uma continuidade do teu percurso, mas parece que fazes questão em fazer uma espécie de reset. Há um antes e há um depois deste projeto, ou há o durante, não é? Mas o durante e o depois, parece que queres fazer uma limpeza com o passado e começar a tua carreira artística a partir de agora.
É verdade, faz sentido. De certa forma é isso, sim. De certa maneira este disco e este projeto significam um recomeço. E como todos os recomeços, independentemente de quererem ou não mudar a imagem que está para trás, exige, sem dúvida, quase que começar do zero. Aquilo que fui aprendendo ao longo destes anos de trabalho e que fui fazendo ao longo destes anos de trabalho ajudou-me muito a chegar aqui, e obviamente que sem esse percurso também aos 27 anos não poderia fazer este disco, mas tenho a consciência que sim, que realmente estou a fazer qualquer coisa de diferente, de pessoal e autêntico, ao contrário de se calhar a maior parte do meu percurso profissional, em que fui emprestando a minha voz a outras músicas, a outros cantores, e este era o momento, passado 10 anos de percurso, era o momento de efetivamente, mais do que as pessoas reconhecerem uma voz, perceberem a que é que essa voz está ligada, a reconhecerem um projeto e um género musical, mais do que simplesmente saberem que a minha voz é assim ou assado.
É um projeto em que é um caminhar em passeios, em calçada que não estavas a caminhar anteriormente. Como é que recolheste este repertório para edificar esta, e colheste também, não é?
Sim,
que isto é a Safra, não é?
Sem dúvida.
Como é que colheste esse repertório para o apresentar aqui?
Sem dúvida, eu acho que acima de tudo eu sempre caminhei neste repertório. Profissionalmente não editei nada dentro deste género. A verdade é que este caminho desta Safra é um regresso à infância, é um regresso a tudo aquilo que me fez descobrir a minha voz quando era miúdo, tudo aquilo que me fez perceber que eu gostava de música, e isso obviamente está relacionado com a nossa música, a música portuguesa, com a música popular, com o fado, obviamente com tantos outros toques de clássico, de jazz, que este disco também apela. No fundo, nunca tinha tido a oportunidade nem o espaço de poder arriscar fazer um trabalho destes, ainda mais numa altura como a que vivemos hoje em dia, que é uma altura se calhar às vezes complicada para se arriscar trazer coisas deste género que supostamente são menos comerciais, ou pelo menos se relacionam como menos comerciais. A verdade é que o desejo de fazer este disco e no fundo o tempo que esta colheita levou a germinar é o tempo de uma vida para mim. Não é, sem dúvida, não é o tempo da pausa em que eu não editei nada, ou seja, eu há 5 anos que não editava um disco, mas tenho a certeza que este disco não nasceu nesses 5 anos. Este disco foi feito nesse espaço de tempo, mas efetivamente a bagagem que leva e as memórias que leva remontam muito mais atrás.
É um disco em que tem aqui por trás uma super produção com orquestra, que é uma coisa que não está ao alcance de um músico que vai agora lançar o seu primeiro disco. Também não é este o teu primeiro disco, mas isto é, aquilo, o teu background também serviu-te para poderes apostar maior do
sim,
que
sem dúvida.
Se tivesse a começar agora, se fosse este o teu primeiro
disco,
não
terias. Eu acho sempre que este nunca poderia ser o meu primeiro
disco. de gravar aquilo que gravaste agora com esta super produção e sobretudo de uma ponta à outra. Tens aqui orquestrações de luxo, um pouco também a remeter para aquele universo da música que se gravava há 30 ou há 40 anos atrás, sempre com orquestrações. Hoje em dia não se faz muito isto, não é? Sobretudo neste universo de música mais popular. Mas o facto de seres quem és também possibilitou-te poderes apostar mais forte.
E de certa maneira, como eu dizia, realmente o meu percurso levou-me até aqui. E por isso é que eu acho que este disco nunca poderia ter nascido noutra altura, senão nesta em que foi feito. Mas por outro lado, eu sinto que se nos meus primeiros trabalhos, e que estavam muito relacionados com a série onde me estreiei profissionalmente em televisão, se nessa altura sentia que fazia tudo à pressa e porque tínhamos timings a cumprir e porque tinha uma editora que me dizia que dentro de um mês o disco tinha que estar pronto e que no mês a seguir se ia gravar um DVD e quase que não havia tempo para pensar e tudo aquilo me assustava porque na altura também era miúdo e estava tudo a acontecer muito depressa, eu acho que com este trabalho eu tive precisamente a necessidade oposta. Que foi, independentemente deste disco demorar 1, 2, 3 ou 10 anos a ser feito, eu quero fazê-lo com a certeza de que quando estiver pronto, tem que estar pronto como eu sempre sonhei e como sempre desejei que estivesse feito. E não cometer o erro de fazê-lo com a mesma pressa ou com a mesma ansiedade de conseguir fazer as coisas que se calhar há 10 anos tinha. E é normal também, a imaturidade e a falta de experiência também às vezes provocam isso. Com este disco, não. Felizmente, nunca tive falta de trabalho, o que também me dava sempre aquela garantia de que não dependia da saída deste trabalho para que as pessoas soubessem que eu estava a fazer alguma coisa profissionalmente. O facto também de me dividir entre o meu percurso entre ator e músico também me ajuda sempre, felizmente, a ir compensando uma coisa
e
outra.
Não depende exclusivamente deste trabalho, não é?
Agora sim. Agora, para mim, é quase como imperativo depender deste disco e ele de mim. Porquê?
Porque depois,
neste momento, como é óbvio, porque depois desta produção toda, como calcula, é importantíssimo dedicar-lhe todo o meu tempo e torná-lo aquilo que ele ainda não é e que ele precisa de ser, que é reconhecido pelo maior número de pessoas possível e chegar aos ouvidos do máximo número de pessoas que conseguir. Esse é o objetivo e sem dúvida que eu nunca poderia, depois deste trabalho todo, focar-me noutros caminhos e não a 100% neste disco. Portanto, obviamente que neste momento, sim, todas as minhas forças estão focadas para este trabalho, até porque eu acho que merece isso, não só pelo meu trabalho, mas pelo trabalho de todas as pessoas que envolveram este disco, porque estamos a falar de uma equipa muito, muito grande e muito rica em talento.
Semeei a sombra da tua lembrança, que agora a minha sombra vazia de esperança. Semeei os sonhos que nós inventámos, hoje são medonhos. Como nós mudamos? O que aconteceu? O que se passou? Qual de nós morreu? Que eu não sou quem sou. Ó semente viva da minha amargura, como queres que viva com esta loucura? Na cama vazia onde enfim desmaio, sou a gota fria da chuva de maio, sou a terra ausente da semente triste do teu corpo quente, sou a tua idade que ainda persiste na minha saudade, és a chuva fria nos meus olhos baços, chorando a agonia dos nossos cansaços. Somos dois pecados da mesma aventura, réus e culpados de um crime loucura.
Ah. depois deste disco estar pronto, agora há que eu colocar na estrada e
sem
há que
dúvida.
Eu promover, seja na televisão, seja na imprensa, seja na rádio, na internet, mas sobretudo os concertos são cruciais e estão neste momento a trabalhar na apresentação deste disco ao vivo.
Sim.
No concerto Olga Cadaval, que irá ocorrer no dia 16
de janeiro,
e mais uma vez será uma espécie de um concerto de superprodução onde há ali um trabalho afincado de orquestra, não é?
Já começou. Aliás, quando falamos numa composição de músicos de cordas e percussão e piano, tudo isso exige obviamente muito tempo de ensaio. Não estamos a falar de algo que possa disparar um instrumental e ter o complemento de outros instrumentos, como se calhar mais num universo rock acontece. Não, aqui obviamente tudo acontece naquele momento e tem que haver uma sintonia entre todas as partes muito grande, e isso exige ensaios. Acima de tudo, não só porque estas músicas não são fáceis de ser tocadas nem cantadas, mas também porque quero chegar ao dia 16 de janeiro com a sensação de que este disco já está rodado a nível musical pela nossa parte, enquanto músicos, para também podermos desfrutar do concerto e não sentirmos que estamos ali nervosíssimos porque estamos a tocar coisas que nunca tocámos. E por isso é que os ensaios também já começaram e que me deixam muito feliz. Confesso que esta fase de redescoberta de um disco é uma fase que me agrada muito. Nós temos a fase de descoberta quando gravamos um disco, em que estamos a descobrir as músicas, as palavras que compõem essas músicas. Mas depois de tudo estar gravado, vem um processo que eu adoro, que eu acho que é um processo tão ou mais criativo como o que o antecedeu, que é precisamente esta redescoberta, esta materialização daquilo que ficou gravado ao vivo e que nos traz outras visões das músicas.
E para ti será uma relação diferente? Uma coisa é gravar um disco com orquestra, em que não sei como é que foi o processo de gravação, mas geralmente vai sendo gravado instrumento a instrumento.
É quase isso.
Agora, colocar isto ao vivo, portanto, vai estar a cantar com uma orquestra atrás, é uma relação um pouco diferente.
Uma mini orquestra.
Como é que estás a habituar a isso?
Uma mini orquestra. É óbvio que eu não tenho capacidade, adorava, e quem sabe poderei fazer algumas parcerias com orquestras e com bandas filarmónicas. Aliás, ao longo do meu percurso tenho tido também esse tipo de experiências e inspiram-me bastante. Mas a composição, obviamente, de estrada, aquela que irá connosco para todo o lado, tem que ser, obviamente, um número mais pequeno, e é aquele que vai ser apresentado no Olga Cadaval. Estamos a falar de um contrabaixo, um violoncelo, uma viola de arco, dois violinos, percussão e piano. São 7 músicos que estão comigo. Inicialmente confesso que tinha o receio de que não alcançasse a dimensão e a grandiosidade deste disco. Após assistir ao primeiro ensaio dos músicos, fiquei muito feliz por perceber que não, que estava enganado. Efetivamente, esta composição mostra bem o arranjo e os arranjos que o Tiago Machado, produtor deste disco, tão bem fez para este trabalho.
Mas, então quer dizer que os músicos que vão tocar no Olga Cadaval serão os músicos que posteriormente irão para a estrada contigo?
E inicialmente, como calculo também, nós...
E será o Tiago Machado e mais quem?
Não, o Tiago Machado foi... Eu adoro o Tiago Apenas... Machado e é um pianista maravilhoso. Aliás, foi quem gravou o piano e a parte toda de teclas para este disco. Mas quem vai estar comigo é o Nuno Rodrigues, aliás, pianista que já me acompanha há pelo menos 8 anos, e que para ele também está a ser um desafio, uma linguagem nova para ele. Esta linguagem é uma linguagem muito própria do Tiago Machado, e na verdade até o próprio universo musical foi muito enriquecido pelas coisas que ele gosta, mas também não foi por acaso que eu fui procurar e que fui ter com ele para produzir este trabalho. Neste caso, também posso dizer que ele teve uma vantagem gigante, que foi ter tempo e espaço para aprimorar todas estas ideias que estavam, no fundo, inicialmente só na minha cabeça, depois passaram a estar na dele e depois acabaram por começar a criar aqui uma simbiose entre todos os elementos que iam entrando para esta família, no fundo, e que acabou por culminar, obviamente, nesta
colheita. Então, irás ter em palco o Nuno Rodrigues, piano, e quem são os outros instrumentistas?
Olha, basicamente posso dizer os nomes. Tenho o Cazé no violoncelo. Aliás, o Cazé acaba por ser aqui quase um diretor musical, ele que acompanhou também já artistas artistas enormes do nosso panorama, como a Dulce Pontes, aliás, a Dulce Pontes que também é uma referência para este trabalho. Depois temos o Romeu no violino, a Helena e a Mariana, a Helena na viola d'arco, a Mariana também no violino. Temos a Susana no contrabaixo e temos o David Jerónimo, que já me acompanhava e que tocava bateria e que neste caso vai não tocar bateria, mas sim estar numa vertente muito mais de percussão.
Isto é tudo praticamente gente da área da música clássica que maioritariamente
gente da área da música clássica
que vai
tocam
pôr
com
este
outras
disco,
pessoas também exatamente. E tocam com outros projetos que não são tão relacionados com música clássica. Nós também estamos a viver uma altura em que grandes artistas que se calhar às vezes não relacionamos com projetos de música clássica, mas que decidem fazer às vezes grandes produções e vão buscar estes músicos que sim, obviamente que estão muito mais habituados a projetos clássicos.
Aqui, quem gravou contigo, por exemplo, os violinos, Vasco Broco, Pedro Pacheco, são reputados professores de violino, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Na área da clássica e também do jazz.
É verdade.
É difícil, por um lado gravam, mas depois é difícil levá-los, porque
têm
muitos a fazer, não é?
Exato, exatamente. Não só pelas aulas, como grande parte dos músicos clássicos também ocupam o seu tempo com aulas, não é? E acaba por também ser uma forma também de criar aqui alguma rotina e um trabalho fixo, porque nós sabemos como é que é a profissão de um músico, não é? Uhum. Quem nos dera a todos os músicos ter trabalho a nível de concertos por esse país fora e não só, mas a verdade é que não, nem sempre é isso que acontece. E neste caso, obviamente, que eu adoraria poder levar todas as pessoas que gravaram este disco e mais outras que queiram vir, mas não, mas temos que ser práticos. Por um lado, estas pessoas que me vão acompanhar são pessoas que também já estão habituadas a concertos e a estrada, e isso também é importante.
Por dentro da paz, o silêncio branco que a montanha traz, o sorriso franco em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Por dentro do verde, com frio ou calor, a paz não se perde, é guarida. É vento que vem de infinitas guaridas, como o gato tem mais de sete vidas. Por dentro da paz, o silêncio branco que a montanha traz, o sorriso franco em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Por dentro do verde, com frio ou calor, a paz não se perde, água.
Este disco, então, depois do Olga Cadaval, por onde é que irá circular? Será...
O Olga Cadaval será o mote. O Olga Cadaval será o mote. Obviamente que depois e já estamos a trabalhar numa produção na zona do Norte, principalmente Porto, porque faz sentido não fazer só as coisas por Lisboa. Se bem que eu também tenho o desejo, e já está mais ou menos decidido, que talvez a próxima sala em Lisboa seja no Teatro da Trindade, um espaço, aliás, que eu acho que faz todo o sentido para este projeto. Não que eu não considere Sintra Lisboa, mas a verdade é que fica um bocadinho afastado, portanto, nem sempre Lisboa poderá ir a Sintra. E por isso daí também a minha vontade de querer fazer uma data mesmo em Lisboa. Aliás, que é um sítio que eu raramente faço alguma coisa, a não ser quando temos produções ou no Coliseu, ou no São Luís, mas efetivamente é mais complicado. Normalmente tudo acontece mais para Norte ou para Sul.
Uma das tuas referências aqui, e que fecha este disco, com um blues transmontano, é Dulce Pontes. E a Dulce Pontes... tem a sua carreira musical e de elevada reputação, mas é uma tem sido uma artista que, ao longo da sua carreira, tem sido muito mais reconhecida, sobretudo em Espanha, fora de Portugal, do que entre portas. Penso eu que ela, no início da carreira, também tinha um bocado aquela questão de vir da televisão, ela que fazia também cores nos programas da televisão do Júlio Isidro.
Eu identifico muito com o percurso dela.
Que o teu percurso também seja um pouco assim semelhante.
Olha,
isto é, poderes vir a ser mama reconhecido pela tua voz, pela qualidade da tua voz, lá fora, do que
deixa-me ser sincero, eu não me importava nada que o meu reconhecimento lá fora tivesse o nível que o reconhecimento da Dulce Pontes tem. Não me importava nada, quer dizer, acho que é daquelas coisas que ninguém se importa. A verdade é que, obviamente, eu espero que o meu país tenha um reconhecimento um bocadinho mais generoso do que eu acho que teve com a Dulce. E sejamos francos, realmente é um bocadinho estranho pensar que a Dulce Pontes tem uma quantidade de trabalho e de admiradores e de pessoas que seguem o seu trabalho, não só em Espanha, como na Grécia, como em Itália. Portanto, estamos a falar de uma artista, sem dúvida, internacional. E que não se percebe muito bem porquê, se calhar pelo percurso dela, mas também pelo país em que vivemos, pela altura em que as coisas foram feitas, nós quase que não conseguimos, enquanto portugueses, acompanhar a evolução desta artista maravilhosa que é a Dulce Pontes. O que criou
até
aqui quase um fosso.
Há alguns anos que não ouvimos falar dela, é agora em janeiro ou em fevereiro
virá cá, sim, felizmente.
Em Portugal, mas parece ser uma artista que passa muito mais tempo lá fora e tem o seu percurso lá fora e que nós não nos apercebemos do que é que ela está a fazer.
E às vezes nós cometemos um erro muito grande, porque às vezes nós achamos que estes artistas, e a Dulce não é a única, como é óbvio, aliás, acontece em todas as áreas. Até se pensarmos, por exemplo, no percurso de um Saramago, temos aqui a prova de como é que às vezes funciona a arte a nível de reconhecimento no nosso país, mas às vezes é um erro nosso enquanto portugueses acharmos que isto é uma opção dos artistas, acharmos que são eles que preferem ser reconhecidos lá fora e são eles que preferem fazer o seu percurso lá por fora e não estar tanto em Portugal ou promover o seu trabalho em Portugal. E é um engano, porque no caso da Dulce Pontes, a Dulce tem uma saudade gigante de atuar nos nossos palcos e de ser recebida por gente que é do seu país, portanto, não é de todo uma opção de um artista. Muitas vezes são as circunstâncias que assim o permitem e acabam por também condicionar um bocadinho o nosso percurso. Agora, é óbvio que não podemos dizer que é um percurso infeliz, pelo contrário, é um percurso muito bom. Ainda agora recebeu um prémio importantíssimo em Itália, o Prémio Maria Carta, que é só dado a pessoas que lá está, bastante importantes e reconhecidas pelos italianos, neste caso. Portanto,
e também é mais uma pessoa que consegue estar em vários tabuleiros.
Universos, sim.
Vários universos musicais.
Muito adaptável.
Mais fado, mais pura tradição portuguesa, mais uma coisa mais...
Sim, na verdade é mais do que fado. Aliás, como eu também, enquanto cantor e mesmo neste projeto, também me considero. As pessoas às vezes perguntam assim, mas é fado, isto é fado? Não, a verdade é que este disco não é um disco de fado, como é óbvio, não estamos a falar sequer... Este disco nem sequer guitarra portuguesa tem e, portanto, não é um disco de fado. É, sem dúvida, um disco de música portuguesa. E nós sabemos perfeitamente que a nossa música portuguesa e os nossos cantares alentejanos, as nossas modinhas do norte, tudo isto tem de tudo um pouco, portanto tem de popular, tem de fado, tem estas influências todas que recebemos de tantos países que acabaram por gerar este. Deixo nos meus braços compassos por abrir e os ventos hão de vir cantando que esta voz às vezes cala, chega de esperar, fugir, amar, ficar. Se o fado é caminhar, o fado é caminhar quando há saudade. Então o sonho afaga a ilusão, despeça.
esqueço-me dos rostos que não vi e levo o meu país pela minha mão, além deste mar, além dos rios a soprar, serei navio sem me ancorar, ao cais vou semear novas marés, além deste mar. E a voz não terminou, apenas suspirou por voltar, a dança regressar com passos sem.
Mas é um disco saudosista. Saudosista no sentido de, por um lado, ir buscar a pureza e daí as imagens que tu colocas no Facebook de crianças que exala uma infância.
É verdade, e uma bela imagem, neste caso responsável pelo Hélder Mendes.
E por outro lado, as orquestrações, a forma também como cantas, que evoca muito os tempos áureos dos dias da rádio, não é?
É verdade, e do Festival da Canção, acompanhado
por orquestras.
Os cantores
iam à rádio e tinham uma orquestra a acompanhá-lo.
Maravilha.
Não é? Mas como é que uma pessoa de 27 anos vai buscar esse universo que não viveu, não é? Um universo que aconteceu há 40, 50
Porque
anos atrás.
Porque eu vivi-o enquanto ouvinte e enquanto descoberta da minha voz quando era miúdo. Ou seja, os meus avós eram apaixonados por esse género de música, o que fez com que os meus pais também fossem apaixonados e que me passassem essa paixão. E, portanto, eu em casa, quando era miúdo, ouvia de tudo um pouco. Ouvia as coisas que se faziam quando eu era miúdo e ouvia também tudo aquilo que me antecedeu e que eu não presenciei, mas que lá está, mas que depois procurei, me fascinei e acabou por inspirar tudo isto.
Este ambiente que nós estávamos a descrever, ouve-se, escuta-se no tema que é o single deste disco, que é o Safra deste ano, que é um tema que tem uma letra aqui do Tiago Torres da Silva. Quer dizer que o convidaste a escrever um poema que evocasse este ambiente,
sim,
é isso?
E que me trouxesse estas imagens do Alentejo, que foi onde eu cresci, que foi onde eu passei a minha infância, e obviamente que faria todo o sentido fazer parte deste disco. Este disco traz um bocadinho de cada canto deste país, mas efetivamente o Alentejo acabou por ser a última peça a fechar este trabalho, e que bom ter ido ao encontro do Tiago Torres da Silva e do seu maravilhoso talento a nível de escrita. O Tiago realmente tem uma capacidade de escrever imagens de uma forma muito simples, mas sem cair no clichê ou naquilo que nós achamos às vezes como uma imagem, se calhar mais que estamos mais habituados a ver, com uma linguagem se calhar mais sofisticada. No caso dele, não, ele consegue transmitir estas imagens e este lado realmente bucólico e puro de uma forma muito básica, muito simples, mas ao mesmo tempo muito como eu vejo o sítio onde cresci, o Alentejo, que é precisamente isso. É, tudo ali é tão simples, mas ao mesmo tempo muito complexo e com muitas histórias por contar. E neste caso é uma história de amor, como as histórias de amor dos nossos avós. Aquelas histórias de amor que começavam em crianças e que se prolongavam por uma vida fora. E sem dúvida que é uma música que acaba por ser uma música muito feliz, muito otimista. Talvez este disco não seja um disco maioritariamente otimista nem feliz, mas sem dúvida que faria sentido, para apresentarmos este projeto, termos um primeiro single popular e muito mais apelativo neste universo.
O campo está no ponto para se poder semear. O coração está pronto para bater mais devagar. E eu, para aqui neste sarilho, nem semeio milho, nem vou namorar. A voz da minha mãe chama para a ceifa uma vez mais. mas já a tua voz me quer distante lá dos trigais. E eu que sou bom rapazinho, esquece-me o caminho da voz dos meus pais. E eu que sou bom rapazinho, esquece-me o caminho da voz dos meus pais. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer, mas ver-me apaixonado há de fazê-lo reviver os tempos em que as raparigas cantavam cantigas para o endoidecer. Ficar a olhar pirilampos causa um certo fastio. O coração é como os campos, também requer pousio. E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. E quando eu já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. Ai, só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo.
Um outro tema neste disco que se destaca é a Dança da Solidão, em que aparece aqui a Lura, cabo-verdiana.
A minha querida Lura, sim.
Mas é um tema que é um original do Paulinho da Viola, portanto é um samba gravado nos anos 70.
É verdade.
Aqui, o samba já virou nesta mistura de morna, Cabo Verde, Cuba, uma coisa
inicialmente
é um samba.
Inicialmente, há uns bons anos atrás, tive a experiência de uma noite de fados em que quis trazer assim algumas ideias que tinha na minha cabeça, e uma delas foi precisamente cantar esta Dança da Solidão, um samba que eu sempre adorei e que eu sempre ouvi, e cantado não só pelo Paulinho da Viola, depois numa maravilhosa versão da Marisa Monte, e eu não sei porquê, achei que esta música tinha muito de fado, no sentido em que a letra e a melodia poderia ser perfeitamente adaptável a um fado. A letra é uma história de um amor e de várias frustrações que vão acontecendo, e acaba por ser uma história um bocadinho dramática. E a melodia pode perfeitamente ser adaptável a um fado quase tradicional. E eu, obviamente, que fiquei sempre com esta ideia na minha cabeça e acabei por sugerir este tema logo no início de fazermos as primeiras músicas para este disco ao Tiago Machado. E o Tiago adorou a ideia, para já, porque realmente este disco também vive muito disso, não vive só das músicas do nosso país, mas vive também de várias influências que acabaram por ser trazidas para este universo português. E sem dúvida que ele gostou da ideia. Inicialmente gravámos o tema só com a minha voz, e nem sequer estava pensado ser um dueto. Este tema é dos temas que, se calhar, neste disco já foi gravado há mais tempo, se calhar há 2 ou 3 anos já está gravado. Mas depois, eu, quando ouvi este tema, achava que este tema tinha uma coisa que eu queria fugir. Ou seja, de repente tinha sido adaptado a este universo, mas estava muito melancólico, estava muito triste. E eu achava que precisava aqui de uma voz quente, acima de tudo, algo que contrastasse com a minha Portugalidade. E sem dúvida que a Lura acabou por ser a peça mais preciosa para este tema, porque ela traz-nos África, traz-nos aquela voz quente que, apesar de às vezes cantar coisas tristes, tem um timbre aconchegante, portanto acabou por ser aqui...
E ela também canta muito bem fado.
Ela canta muito bem tudo, a questão é essa. A Lura tem uma voz incrível e nós conhecemos mais a Lura pelos seus projetos.
E o sanguíneo também dela, não é?
É incrível, é incrível. Ela também é uma mistura de muitas coisas, não é? E adaptou-se a este tema e a este projeto de uma forma super fácil e super rápida. Foi tão fácil gravar com ela este tema e lá está, depois regravámos, obviamente, em versão... dueto, este Dança da Solidão, e ficou muito bonito. E, de certa maneira, tirámos este tema do Brasil para o adaptar a Portugal, e no fim fomos novamente buscar um bocadinho de Brasil com este lado da Lura.
Solidão é lava que cobre tudo. Amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração. Resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dançam vocês na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dançam vocês na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre dizia: meu filho, toma cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. E desilusão,
desilusão,
desilusão.
Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia.
Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia.
Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão,
desilusão,
desilusão. Danço eu, dançam vocês na dança da solidão.
Ai, desilusão,
desilusão,
desilusão.
Solidão,
na dança da
solidão.
Fado Assina, é um fato que tu assumes aqui mesmo o papel de fadista
o único.
E vais buscar a Hermínia Silva. É, como é que isto aconteceu?
A paixão pela Hermínia é uma paixão de há muito tempo e há pouco tempo com Esta Vida é uma Cantiga, um espetáculo produzido, escrito pelo Vítor Pavão dos Santos e produzido e dirigido pelo Henrique Nuno Feist. Descobri um tema que me foi dado para cantar nesse espetáculo, que não conhecia, que é o Fado das Mãos Sujas, que é uma coisa maravilhosa. E a minha paixão e o meu interesse por esta mulher e por esta cantora ainda se desenvolveu mais. E depois, este Fado da Sina tem uma história muito gira. O porquê, eu queria obviamente trazer um fado para este disco. E inicialmente o fado que estava na minha cabeça era o Gaivota, porque aos 11 anos foi o primeiro fado que cantei num programa de televisão chamado Bravo Bravíssimo. Foi quando tudo começou a ganhar um bocadinho de forma no meu percurso e comecei a perceber que era mesmo pela música que tinha que passar o meu futuro. Mas
já está um pouco gasto, entre aspas, não é?
A todos os aspectos, quer dizer, o Fado Gaivota já foi cantado por tanta gente, já foi feito por tanta gente, há pouco tempo popularizado pelos Amália Hoje.
Parte e de um genérico de uma televisão, de uma telenovela em
tudo e mais alguma coisa.
Todos os dias.
E eu senti precisamente isso, senti que poderia ser algo que eu podia fazer ao vivo, com o concerto, aliás, como vai acontecer, mas que não iria trazer nada de novo para este projeto. E este projeto é tudo menos isso. Portanto, apesar de ser um projeto revivalista e saudosista, também, ao mesmo tempo, é muito moderno e tem muita coisa que obviamente apela à modernidade. Mas o Fado da Sina acabou por ser aqui a escapatória ideal. Porquê? A minha avó, que não era fadista profissional, cantava fado, adorava cantar fado, e cantava este fado. E proibia a minha mãe, e principalmente a minha mãe, mas também os meus tios, que gostavam de cantar o Fado da Sina, mas proibia a minha mãe de cantar esta música, este fado. E a minha mãe, como é óbvio, como todas as crianças, não é? O fruto proibido é o mais apetecido, e portanto era precisamente o fado que mais gostava de cantar, era aquele que a minha avó não deixava. E a minha avó não deixava porque dizia que trazia má sorte, que dava mau agouro.
A Sina, não é?
Portanto, também a história do Fado da Sina é uma coisa quase trágica, não é? Não podes fugir à tua sina.
É uma espécie
o teu destino
de misticismo africano também, porque em África também há muito a questão de não se pode tocar determinado instrumento
tal e qual
depois da meia-noite, porque evoca os espíritos.
Ui, completamente, enfim. Completamente. E era um bocadinho dentro dessa perspectiva. A minha avó não deixava a minha mãe cantar porque dizia que aquilo não podia ser cantado por ela. Ou seja, é quase que queria as dores todas do mundo para ela. E eu achei que não haveria melhor maneira de homenagear a minha avó Delfina do que fazendo aquilo que é típico da nossa família, que é contrariando as tendências. E foi precisamente isso que eu fiz. Contrariei a vontade da minha avó em forma de homenagem. Não. Estará a ouvir com certeza
ouvir,
no sítio onde está, mas não, a minha avó deixou-nos, tinha eu 11 anos, e foi precisamente uns meses antes de eu ter cantado o meu primeiro fado ao vivo no Coliseu dos Recreios, e ficou-me como uma imagem de inspiração e de muita força. Era uma mulher sem dúvida muito forte e que me inspira todos os dias e que me deixa muita saudade, e que eu por isso mesmo também tive esta
necessidade.
E a tua
mãe encontrou aqui uma forma de canto que não conhecia? Ou...
Completamente, aliás, a minha mãe, eu não lhe contei que ia fazer este
foi
tema.
Foi surpreendida?
É, mostrei-lhe este tema já quando ele estava gravado. E pronto, e claro, foi choradeira certa. Porque percebeu, porque não foi preciso explicar, percebeu o porquê de eu querer fazer este fado e não outro, percebeu o porquê de eu querer contrariar uma história que ela me contava há tanto tempo e achou interessante eu ter ido buscar isso. A verdade é que este disco é um disco muito pessoal. Cada música está aqui por alguma razão e é um livro, sem dúvida, aberto, não só musical, mas também da minha vida. Porque... para quem ouvir, se calhar não vai relacionar, obviamente, com estas histórias que eu estou a contar. Mas depois é interessante percebê-las e porque, no fundo, justificam muito o porquê da faixa 1 ser a que é e da 11 terminar no que termina. Pronto.
Música.
assina nas linhas traçadas na palma da mão. Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto ou leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar. Que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou. E cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina.
Estamos mesmo a terminar esta conversa, mas sem antes falarmos da curiosidade que é o blues transmontano, aqui um tema com a Dulce Pontes, e como é que um alentejano acaba em Trás-os-Montes a cantar blues, não é?
Acima de tudo, eu sou um...
Há blues em Trás-os-Montes?
Eu sou um alentejano que não é alentejano, eu sou um alentejano de família alentejana, mas eu sou um alentejano que fui viver para o Alentejo aos 6 anos, portanto, eu sou um lisboeta alentejano que adora o Norte, digamos assim. A Dulce neste momento está a viver na zona norte do país, mais propriamente em Bragança, e obviamente também se deixou inspirar por todo esse universo.
Isto tem um ar de jam, não é? O jam session.
Quase. E quando eu lhe expliquei um bocadinho o porquê deste disco e do conceito e tudo isto, e ela ouviu algumas músicas que já estavam feitas, ela fez-me tudo aquilo que eu estava menos à espera. Quer dizer, eu esperava tudo. Eu esperava que ela me fizesse um fado, uma canção, ou que me fizesse, se calhar, qualquer coisa que puxasse mais até para a zona do Alentejo. Mas não. Curiosamente, ela trouxe-me algo que eu percebi que também era uma inspiração muito do momento em que ela vive agora. Porque neste momento, e não a Dulce Pontes que eu ouvia quando era miúdo, a verdade é que o talento da Dulce é tão grande quanto a sua generosidade. Porque, como calcula, ir ter com uma artista que está sempre fora, a fazer concertos, a gravar coisas, que está agora a gravar o seu novo disco em Espanha, quer dizer, e ainda ter tempo para fazer um tema de origem, sendo que sabemos que a Dulce tem tantos temas guardados nas suas gavetas, é algo realmente muito generoso e que me deixa às vezes até sem perceber muito bem como é que isto foi possível. A verdade é que foi muito, muito rápido e muito simples. A Dulce cedeu-nos o seu talento e emprestou-nos o seu talento neste tema, que é talvez o tema mais diferente de todos. E acabou depois, quando ouviu o arranjo que o Tiago tinha feito, ficou também tão, tão surpreendida e tão contente com o arranjo que ele tinha feito, que acabou por dizer: deixa-me gravar os coros e as vozes para este tema. Ou seja, não vamos fazer aquele típico dueto de ora canto eu, ora cantas tu, deixa a música como está, eu simplesmente vou fazer uns voicings atrás do tema, se tu gostares dessa ideia. E como é óbvio, eu estava a falar com a Dulce através de Facebook e caí, porque fiquei completamente sem perceber se aquilo era uma partida ou se aquilo era real. Portanto, eu fiquei tão feliz, mas só acreditei quando ela me enviou as pistas com a voz e depois, por sua vez, acabaram por ser editadas e trabalhadas pelo trabalho do Tiago. Portanto, tudo isto foi muito mágico, este processo de recebermos primeiro uma música e de repente podermos ter nessa música a sombra e as vozes da Dulce Pontes neste tema. Tudo isto é tão especial que, obviamente, ficou definido na minha cabeça que este tema teria que fechar este disco.
Uhum. E fechou com chave de ouro e acabamos a nossa conversa.
Foi um prazer.
Por aqui, muito obrigado por teres vindo à Terra
Pura.
Eu
é que agradeço, obrigado.
Pronto, é o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Fernando Fernandes, conhecido artisticamente por FF, que editou recentemente o seu novo projeto Safra, mais ligado ao universo do fado e de muitas músicas populares do nosso país. Já sabem que podem recuperar emissões passadas da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.crónicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Por dentro da paz, o silêncio branco que a montanha traz, o sorriso franco em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Por dentro do verde, com frio ou calor, a paz não se perde, é guarida amor. É vento que vem de infinitas guaridas, como o gato tem mais de sete vidas. Por dentro da paz, o silêncio branco que a montanha traz, o sorriso franco em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentam filhos. Por dentro do verde, com frio ou calor, a paz não se perde, guarida amor. Traz o sorriso franco em colo de mães, desenhando trilhos, amassando pães, alimentos. cantam filhos por dentro do verde. Com frio ou calor, a paz não se perde, é guarida, amor. É vento que vem de infinitas guaridas, como o gato tem mais de sete vidas. Por dentro da paz, o silêncio branco que a montanha traz, o sorriso franco em colo de mar.